Eu faço contato agora com o Rodrigo Schmidt, coordenador de desenvolvimento empresarial da Fecomércio Paraná, que gentilmente aceitou o convite da CBN, porque o Paraná registra o menor índice de endividamento em 9 anos. Já estamos com o Rodrigo. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo à CBN Cascavel.
Bom dia, uma satisfação estar falando com todos aqui da nossa fria Curitiba, né, mas é realmente muito gratificante. Ficante estar falando com os ouvintes de Cascavel.
Bom, e lembrando você, ouvinte, que você pode interagir no nosso WhatsApp, 45991377533. Gradativamente, o Paraná ele vem deixando ali o topo da lista de estados brasileiros com maior número de endividados. A gente sabe, Rodrigo, que o endividamento no Brasil, infelizmente, ainda é muito forte, até por uma questão de educação financeira, a forma como nós nos relacionamos com as nossas finanças e com o nosso dinheiro. Mas, felizmente, já é um grande avanço o Paraná não estar mais entre os estados que vem liderando esse endividamento. Diante disso, o que leva, quais são os fatores que levaram o Paraná a sair dessa posição e conseguir registrar esse menor índice de endividamento?
Então, fazemos uma diferenciação, né, entre o endividamento propriamente dito, né, que se qualifica como uma forma, né, de não estar fazendo os pagamentos à vista, né, se optar pelos parcelamentos. Então, isso até para o comércio, né, dentro de uma cultura nossa, ele é relevante, né, que as pessoas tenham acesso aos produtos e serviços e muitas vezes não têm aquela condição de estar adquirindo algum montante, né, e recorrem ao parcelamento que vão, nos meses subsequentes, estar se utilizando, né, dos seus rendimentos para estar quitando aquelas parcelas. Então, isso é uma característica até cultural brasileira, né? Nós vemos em alguns sites estrangeiros que eles não têm essa modalidade do parcelamento. Então, a nossa concepção com relação ao endividamento é quando ele passa a realmente não contemplar aquela possibilidade das pessoas estarem pagando em dia, que daí nós qualificamos como inadimplência. Então, dentro da realidade brasileira também, o endividamento ele é alto, ele é acima de 70%. Mas o que está, assim, diferenciando o nosso estado dos outros é realmente o baixo índice de inadimplência, né, daquelas famílias que estão com contas em atraso. Nisso, nós estamos em penúltimo lugar. E também um índice muito pequeno, né, daquelas que não têm condições de quitar os seus débitos. Então, num panorama geral, o nosso endividamento sempre foi alto, né, mas a nossa inadimplência, por essa pesquisa da Confederação do Comércio e da Fecomércio, ela sempre também esteve em níveis bem baixos. Agora, o endividamento em si, né, você ter uma parcela do cartão de crédito no financiamento, como foi comentado, vem diminuindo bastante, né, nós ocupamos por um bom tempo as primeiras posições, ou estávamos em primeiro ou em segundo lugar, e agora o Paraná, assim, desde o segundo semestre praticamente do ano passado, ele vem caindo nesse ranking também, né, então, desde setembro, praticamente, né, tiveram várias quedas, só ali no mês de fevereiro desse ano que teve uma ligeira alta, mas ele voltou a cair, até por outras pesquisas nós verificamos que o paranaense está querendo pagar mais à vista, né? Nós temos muitas pesquisas das datas comemorativas e estamos notando essa tendência de pagamento por PIX, por cartão de débito ou mesmo em dinheiro. Então, tem a questão dos descontos, né, que muitas vezes a gente consegue negociar uma condição melhor no pagamento à vista, e também os juros muito elevados, né, estamos com a taxa Selic, uma das maiores, né, em mais de 18 anos, né, uma taxa realmente alta, e isso encarece o crédito. Então, existindo um atraso nos pagamentos, as pessoas também vão pagar muito mais, né, em questão de juros. Então, é uma tendência que a gente tem verificado, né? Tem a questão dos juros altos, mas também o paranaense, de uma forma geral, está optando pelo pagamento à vista com maior frequência, até pelo, talvez, né, com uma influência do Pix, né, que tomou esse avanço aí, né, nos últimos anos e já se configura com uma das maiores percentuais de meio de pagamento, né, que se utiliza, de pessoas que se utilizam do Pix para fazerem os seus pagamentos.
E, Rodrigo, quando você fala do parcelamento, que é também o critério levado aqui em consideração nesse levantamento da Fecomércio, muito embora pareça óbvio dizer isso, mas comprar parcelado nas relações de consumo, nas relações de comércio, exige também um planejamento por parte do consumidor. Muito se assimila o parcelamento como aparentemente uma solução menos cara para o consumidor, mas ela menos cara porque a parcela, aparentemente, naquela no que diz respeito a comprometer o orçamento mensal, parece inofensivo. Mas o que a maioria dos consumidores esquecem é que a somatória dessas parcelas, a compra a prazo, a forma como ela se organiza, muitas vezes acaba saindo mais caro do que comprar à vista.
Exatamente, é uma questão de educação financeira e muitas pessoas provavelmente já tiveram, assim, caso tenham usado de forma errada, né, no sentido de extrapolar o orçamento familiar, já tiveram problemas e, né, caso já não tiveram cancelado seus cartões de crédito, pagaram às vezes até duas vezes por aquele produto ou pelo serviço. Então, como você muito bem lembrou, existe um contexto de planejamento, né, dentro do orçamento, né, para que aquelas parcelas sejam absorvidas sem comprometer os meses subsequentes. E às vezes existem questões de saúde, de perda de emprego ou de uma reforma imprevista que vão demandar também recursos, né? Então, todas essas questões contingenciais também têm que ser avaliadas.
Até porque comprar parcelado, o que outras pessoas também fazem, até por uma questão cultural e comportamental, é fazer várias parcelas no mesmo mês. Porque, muito embora as compras sejam, na sua maioria, compras isoladas, as pessoas compram uma coisa de cada vez, mas elas vão parcelando, parcelando, e quando chega o momento do pagamento dessas parcelas, elas não estão com uma parcela a pagar, mas na verdade com várias parcelas de várias compras que elas realizaram ao mês. Resultado, muitas vezes as pessoas acabam atrasando essas parcelas porque não se organizaram em relação ao quanto aquilo comprometeria o orçamento e acabam sempre priorizando ou a parcela que traz mais juros ou uma parcela que seja mais fácil de pagar naquele momento. Então, mesmo aquelas pessoas que têm o hábito de comprar parceladamente, que elas lembrem-se que cada compra é uma parcela que vai consumir, que vai comer ali parte do orçamento no final ou no começo do mês.
Exatamente, e existem também aqueles pagamentos fixos, né, sejam de assinaturas, né, das mais diversas, né. Então, deve existir um controle, né, do que já está comprometido no mês seguinte, nos 6 meses, no, até em um ano, né, para que realmente não sejam absorvidas novas parcelas e aquela pessoa, aquela família, ela fique sem poder consumir, sem poder, né, trazer para o seu convívio familiar produtos e serviços que estariam beneficiando. E tendo os atrasos, por mais que já existiram várias leis e propostas para diminuir os juros do cartão de crédito, nós sabemos que estão entre os maiores juros, né, cobrados quando há o atraso. Então, realmente, e para o próprio comerciante, né, existe, na hora que ele recebe a máquina, que ele tem a tratativa, então existe toda uma conjuntura, né, com relação ao crédito, que ele tem que ser usado com muita sabedoria para que realmente não prejudique, né, as finanças familiares. E não é bom nem para as pessoas, nem para para o comércio, né? Aquela pessoa que está endividada, ela não está conseguindo acessar o mercado de consumo, ela não está efetivamente, né, trazendo novos produtos, novos serviços, né, beneficiando, né, o seu convívio. Ela está naquele momento da dívida, concentrada em que a dívida não cresça mais. Então, não é bom para o comércio, não é bom para as pessoas. Então, a questão que foi dita da educação financeira realmente é muito importante, né, e saber que existem outras situações, né, como eu comentei, imprevistas, que demandam, em algum momento, a questão financeira. E se a pessoa não tem, né, uma poupança, não tem um rendimento extra e depende daquele dinheiro do salário do mês, ela pode realmente se complicar.
Rodrigo, qual é o tipo de dívida que mais consome o orçamento do paranaense?
Nós temos, assim, já há muitos anos, né, o cartão de crédito, né, que ele praticamente mais de 90%, né, é o tipo de dívida mais comum. E daí, abaixo de 10%, os financiamentos de carro, de casa, né, os próprios carnês, o crédito pessoal consignado, né, mas realmente, quando a gente fala assim de estar com um compromisso, né, para o próximo mês, para os meses subsequentes, o cartão de crédito, até pela facilidade, né, que hoje as pessoas têm acesso a ele, realmente é o mais... ranqueado, assim, dentro da nossa pesquisa.
Até porque o cartão de crédito tem uma questão comportamental dos consumidores, que é considerarem o cartão como uma espécie de extensão ali da renda, do salário. As pessoas vão usando, sem se dar conta que em algum momento essa conta vai ter que ser paga, né? É uma questão cultural. As pessoas vão usando o cartão como se aquele crédito fosse de fato um dinheiro que você tem à disposição, um dinheiro que você tem nas mãos, mas na verdade não é, quase como uma abstração que depois a conta vai chegar e a pessoa vai ter que pagar, além, claro, das outras contas já estabelecidas, através de contas de consumo, assinaturas, despesas da casa, despesas da família, e o grande vilão, digamos assim, podemos usar dessa maneira essa expressão, o que é o cartão de crédito.
Exatamente. É algo que tem uma disposição para o gasto, né? Mas esse gasto, uma hora, se torna uma conta a ser paga, né? Que vai sair efetivamente do dinheiro que a pessoa dispõe. Então, realmente, tem que ter, assim, naquela hora do consumo, ciência. Né, se tem aquelas possibilidades futuras de pagamento, né, para que não exista realmente, né, como comentamos, né, um problema, né, que às vezes gera até questões de saúde física, mental, repercussões na saúde das pessoas por essa questão financeira, afetando relacionamentos familiares, entre cônjuges. Então, realmente o dinheiro, ele tem que ter, né, todo esse cuidado, todos esses recursos familiares bem administrados, para que não, né, ao invés de proporcionar bons serviços, bons produtos, né, para agregar valor à vida das pessoas, se torne um problema, né, entre relacionamentos e até de saúde mental. Então, é um item muito importante, né, que até tem que ser estimulado pelos governos, né, das mais diversas esferas, a questão da educação financeira, né, para que as pessoas tenham um compromisso, né, com aquele seu rendimento e que ele seja usado da melhor forma possível.
Rodrigo, já que a Fecomércio leva em consideração a compra à vista e a compra a prazo nessa pesquisa e nesse levantamento, em que momento é ideal comprar à vista ou comprar parcelado? Isso depende da compra que vai ser feita, depende do valor, depende do objetivo. Como que o consumidor pode saber qual é o tipo de compra melhor para aquele momento?
Daí vai primeiro de uma avaliação pessoal, né, dos recursos que ele dispõe e do custo produto ou serviço. Vamos supor, um carro, muitas vezes as pessoas não dispõem daquele montante, né, para fazer a compra à vista, seja de um carro novo ou usado. Então, ela pode se programar dentro de uma realidade dela, se ela já possui um veículo ou se ela ainda, né, está querendo adquirir, seja um carro novo usado, e ela vai se programar para uma futura troca. Então, ela já tem um tempo maior, né, para estar se planejando com relação a isso. Agora, se ela precisa daquele bem ou serviço ou imediatamente, por exemplo, um carro, né, que é um bem de maior valor, daí ela recorre muitas vezes a um financiamento. Então, depende muito dessa relação entre necessidade, né, poder e esperar por aquele produto ou serviço para, né, estar utilizando, e também, né, do que se tem já como uma reserva destinada, né, a essa finalidade. E é claro que muitas vezes é preferível aguardar, né, para também comprar em momentos assim que não estejam, né, tão requisitados aqueles produtos, né, muita pesquisa de preço, né, a gente vê assim que nas nossas pesquisas de datas comemorativas o consumidor cada vez mais, né, recorre à pesquisa de preço, e a loja acaba sendo um ponto de referência para ele estar lá adquirindo, provando, né, mas existe essa preocupação também, né, por parte do próprio comerciante e dos consumidores, que seja um preço justo, né, e que a pessoa esteja adquirindo, né, algo que realmente traga um retorno e que ela se sinta satisfeita e que crie-se aquele elo de confiança, né, de fidelização com o cliente, sabendo que naquele local ele vai ter um produto de qualidade, ele vai ter as informações que ele procura, né? Então, realmente, por mais que o comércio eletrônico tenha avançado muito, principalmente depois da pandemia, mas ainda as lojas físicas, elas são bastante procuradas. Então, o consumidor realmente ele tem que avaliar esses aspectos, né, de orçamento, de necessidade imediata e de disponibilidade financeira. Então, seriam esses fatores assim muito particulares, né? E também avaliando a responsabilidade, né, que aquilo que ele está adquirindo tem dentro de um contexto familiar, pessoal.
Muito bem, infelizmente não temos mais tempo, Rodrigo. Agradeço a sua colaboração, sua contribuição aqui para o CBN Cascavel, falando sobre o índice de endividamento aqui no estado. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Nós que agradecemos e um bom dia a todos.